Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção aqui numa coisa que eu disse ontem. Eu falei que o Mavic Mini da DJI ia chegar por aqui custando R$2.000, mas esse é o preço dele em dólar convertido direto, né? Não tem imposto, não tem nada, esse é o preço em dólar, que é equivalente a R$2.000. O preço dele de verdade no Brasil vai ser anunciado pela própria empresa quando ela for lançar o produto oficialmente por aqui nesse mês aí. E aí, claro, né, quando pintar a confirmação desse preço, eu comento aqui no podcast. Muito obrigado ao Marcelo Melo, que me deu esse toque ontem pelo Twitter. E agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre a Nintendo, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou US$2,5 bilhões, com lucro operacional de US$615 milhões, e superou a expectativa do mercado, com 4,8 milhões de unidades lá do Nintendo Switch vendidas. Essas vendas representaram um aumento de 50% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim a empresa disse que vai manter uma estimativa anterior relativamente baixa de faturamento aí para esse ano inteiro de 2019. Por outro lado, com a confirmação da retomada de aumento de vendas do Nintendo Switch, o mercado parece ter voltado a confiar no crescimento de longo prazo da companhia, e aí por conta disso as ações da empresa ontem conseguiram fechar a bolsa de valores com uma alta lá de pouco mais de 5%. Agora, quem também divulgou o relatório fiscal do último trimestre foi a Samsung. Ela confirmou mais um tombo de 56% no lucro operacional, né, na comparação ano sobre ano, e fechou o período com esse valor na casa de US$6,6 bilhões. Já o faturamento total foi de US$53 bilhões, e a parte dela, né, divisão do celular, até que se saiu bem aí nesse trimestre. A Samsung disse que faturou US$25,2 bilhões com celulares nos últimos 3 meses, isso foi aumento na comparação ano sobre ano de 17,4% aí nessa venda de telefones. No fim das contas, o que continua prejudicando a Samsung como um todo é o esfriamento global do mercado de celulares e, como consequência disso, né, o fato também dos fabricantes recomendarem chips lá da empresa. Bom, e já que eu tô falando sobre telefone, deixa eu comentar que o Evan Bless, conhecido como Evelix, publicou no Twitter dele ontem o que ele fala que são fotos promocionais lá do telefone dobrável da Motorola. Dia desses, ela publicou um teaser do que falam por aí, né, que é a volta do Moto Razr, só que na forma de um telefone com a tela dobrável, e essa foto agora vazada pelo Evelix dá mais peso aí pra esse rumor. O design do aparelho lembra bastante o Moto Razr mesmo, né, dá pra ver também que a dobra igualzinha que tá nesse teaser que a Motorola publicou, então parece que agora vai, né, o Moto Razr tá voltando com o telefone dobrável, deve chegar em breve. A Motorola marcou um evento em Los Angeles agora dia 13 para anunciar o que provavelmente vai ser a volta desse telefone, mas se antes disso você quiser ver como que ele pode ficar, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo Android, ontem o WhatsApp finalmente liberou a possibilidade da galera conseguir bloquear o acesso ao aplicativo pela impressão digital. Dá para configurar para ele pedir, né, impressão digital do usuário depois de meia hora sem usar o aplicativo, depois de 1 minuto também, né, sem usar o aplicativo, ou então toda vez lá que quiser abrir o WhatsApp. Aí também pintou a opção de começar a esconder o texto da notificação lá que pintar no WhatsApp, para só conseguir acessar o texto com o aparelho desbloqueado, também com o WhatsApp desbloqueado. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, pintou um levantamento da empresa ImmuneWeb, que falou que tem hoje mais de 20 milhões de credenciais roubadas de empresas da Fortune 500 à venda na Dark Web. A ImmuneWeb falou que usou técnicas de machine learning para conseguir varrer a Dark Web, né, também eliminar duplicatas, eliminar também coisa falsa que o pessoal fala que está à venda, mas que na verdade não está, mas ainda assim, né, conseguiu chegar a essa soma de 21 milhões de credenciais roubadas aí de empresas da Fortune 500. Aí ela disse também que desse número total, né, mais de 16 milhões foram roubadas e foram comprometidas nesse ano, e isso quer dizer, né, que é bem provável que muitas delas estejam ativas ainda para poder dar acesso a hackers, né, que quiserem comprar essas credenciais. O grande perigo aqui é que uma vez com acesso à rede de uma empresa, por exemplo, pode ser possível conseguir infectar outros computadores, ou até roubar segredo também, né, para conseguir vender para a concorrência, e a ImmuneWeb falou que isso é bem preocupante, né, claro. Aí ela comentou também que a palavra password é uma das mais usadas, né, a quinta que mais apareceu na relação que eles fizeram das contas roubadas, e também, né, se você quiser saber mais, né, sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre segurança digital, deixa eu tirar um minuto aqui para falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre esses cursos e formações, né, no campo aí de segurança digital que a Alura oferece, e eles são, por exemplo, formação de segurança de aplicativos, segurança de rede, curso de desenvolvimento de sistemas de autenticação de segurança, para administração também do MySQL, né, para conseguir otimizar e proteger banco de dados, e por aí vai, né? Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes também quiser ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles com 10% de desconto. Para fazer isso, você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal e lá você consegue dar uma espiada em todos os 922 cursos que eles têm a oferecer para você conseguir aprender uma coisa nova ou aprofundar uma coisa que você já saiba. Então, mais uma vez, para estudar durante um ano com 10% de desconto, você acessa o site alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que recentemente pintaram duas matérias do The Verge sobre a moderação terceirizada do Facebook, e essas matérias foram bem cômodas, né? Elas trouxeram entrevistas com moderadores terceirizados do Facebook, que explicaram não só que a condição de trabalho é bem terrível, como eles não se preocupam também nem com a sanidade mental, nem com a saúde deles, e agora pintou o primeiro resultado prático dessas matérias aí, que expuseram a coisa toda. Ontem, a empresa Cognizant, que foi bastante citada pelo The Verge na matéria, falou que tá abandonando esse mercado de terceirização de moderação de conteúdos, e a empresa comentou, né, que chegou a essa conclusão porque decidiu que esse tipo de trabalho não tá em linha lá com o que eles esperam do futuro da companhia. Aí, por conta disso, ela comentou que vai honrar os contratos que tem com o Facebook, com o Twitter e Google também, né, que eles fazem moderação para essas três empresas, e aí, perguntado sobre isso, o Facebook diminuiu um pouquinho a importância da Cognizant. O Facebook comentou, na verdade, que a Cognizant era responsável por bem pouca moderação, né, não mexia muito nos conteúdos do site, mas ainda assim falou que vai trabalhar com a Cognizant para conseguir encerrar esse contrato aí da melhor forma possível. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou uma versão nova da atualização do HomePod que não tá estragando lá as caixinhas de ninguém. Na segunda-feira, ela tinha soltado a versão 13.2, que o pessoal tava instalando, né? Começou a brincar as caixinhas, reiniciava lá sem parar e não dava mais para usar. E aí, por conta disso, a Apple tirou esse update do ar e ficou trabalhando para conseguir resolver esse problema. Aí agora ela soltou a versão 13.2.1, que ela comentou, né, que consegue corrigir esse problema, e de fato não apareceu nenhum caso ainda de HomePod que ficou travado quando instalou esse update mais novo. Essa versão nova do sistema do HomePod traz coisas tipo diferenciação de voz por parte da Siri, transmissão de música por proximidade entre o iPhone e também o HomePod, e a habilidade também, né, da pessoa conseguir tocar som da natureza para conseguir se concentrar ou também se distrair. E ainda sobre a Apple, pintaram mais detalhes a respeito daquele localizador Bluetooth que o pessoal tá falando, né, que ela tá pra anunciar em breve. Dia desses, o Guilherme Ramo tinha vazado já que, pelo menos no código do iOS, a Apple tava se referindo a esse produto como AirTags, e parece que vai ser isso mesmo, esse vai ser o nome do produto. O que rola é que a Apple comprou o direito de uso do nome AirTags, uma empresa russa, né, que tinha já um produto que se chamava AirTags, e teve coisa nova no aplicativo Buscar também, lá do iOS 13. O pessoal do MacRumors mostrou que na aba Itens, que tá escondida hoje no iOS 13 por padrão, a Apple tá trocando as fotos, né, ilustrações lá do que pode ser rastreado com esse dispositivo, então parece, né, que vai demorar muito, né, pra ele conseguir aparecer pra todo mundo. Aí dizem por aí, né, pra quem não sabe o que é isso, que é um aparelho que vai ter o tamanho de uma moeda, bem pequenininho, né, pra você colocar no chaveiro, por exemplo, na mochila, pra conseguir rastrear depois com o aplicativo Buscar, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, a iFixit publicou a desmontagem dela sobre os novos AirPods, que são os AirPods Pro. Na desmontagem, a iFixit mostra com bastante detalhe os componentes internos, né, microchips lá que fazem parte tanto dos fones quanto da caixinha, e ela também mostra, né, uma espécie de escaneamento 3D, lá 360 também da caixinha, coisa em raio-x para conseguir ver o que tem dentro quando a caixinha tá fechada. Nesse vídeo, inclusive, dá para ver bem direitinho os ímãs todos lá que grudam os AirPods na caixinha, também fecham a caixinha, né, a parte de cima com a parte de baixo, e para ver esse vídeo também o resto da desmontagem, você sabe, né, tem link aqui na descrição. A má notícia é que, assim como acontece com as gerações anteriores, né, é praticamente impossível de conseguir fazer reparos nos AirPods Pro, e por isso também, como aconteceu nas versões anteriores, a nota dele foi zero no quesito reparabilidade. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!